Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E é com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que a satisfação emocional e o prazer imediato se tornam o grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a exposição bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo, é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-los à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Esses objetivos têm sido alcançados graças a Deus, e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa. Também temos recebido algumas perguntas, algumas dúvidas sobre os textos mais difíceis de entender, e enfim, recebemos questões sobre os mais variados assuntos. E é essa liberdade que queremos que você tenha conosco, para você escrever e compartilhar conosco aquilo que vai no seu coração. Por isso mesmo, hoje, eu registro a carta que a irmã MNNCR nos enviou de São Luís, no estado do Maranhão. Essa foi a sua mensagem. Caro pastor Itamir e professor Itamir Neves, rogo ao nosso Deus Todo-Poderoso que, ao receber essa carta, você e toda a sua família estejam gozando da paz e saúde do Senhor. Recebi a sua carta que muito me alegrou e estou aguardando os CDs e os MP3. Diga para a irmã Betty que fiquei muito feliz com a sua visita e estou aguardando a visita de vocês novamente. Que não demore muito. Continuem orando por mim. Querida irmã, agradeço a sua carta e nos sentimos realmente felizes quando percebemos que o Senhor tem nos usado para a edificação de vocês todos e especificamente de você, nossa querida irmã, que tivemos o privilégio de estar em sua casa aí em São Luís do Maranhão. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm tido a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos e amigos. Você sabe que os CDs e o MP3 já chegaram em suas mãos e nós agradecemos realmente a oportunidade que tivemos de ter esse conto tão gostoso entre cristãos que se conhecem e são da mesma família. Nós nos alegramos também pelo fato de que, com os nossos estudos, muitos outros amigos, de uma maneira indireta, tem recebido também esse compartilhar da palavra de Deus que temos feito com você. Por quê? Porque muitos de vocês têm compartilhado com outros irmãos aquilo que vocês têm ouvido na nossa programação. Então, nós louvamos a Deus que tem nos usado para repartir a sua palavra com todos aqueles que amam o estudo bíblico. Por isso, nós queremos e precisamos contar com a sua parceria, nos dando o privilégio da sua audiência, mas também nos dando o privilégio de ter momentos de intercessão, momentos de oração, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Eu gostaria de convidar, então, você, querida irmã, e a todos que nos dão a alegria da sua sintonia, para orarem pelo nosso projeto, para pedirem que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros bíblicos que nós temos estudado. Mas queremos que vocês orem também em favor de cada programa, para que Deus fale aos nossos corações. E exatamente para isso que nós vamos gastar alguns minutos orando, falando com o nosso Deus. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Espírito, para que nós possamos entender a tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, possamos aplicá-la em nosso viver. Pedimos também que tu nos dês condições de testemunharmos dessa nova vida que o Senhor nos dá. Tu sabes a necessidade de cada um de nós, e especificamente da tua filha lá no Maranhão. Que o Senhor conceda para ela e para todos nós o desejo do nosso coração conforme a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, recebe o nosso louvor, nós te bendizemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, continuamos estudando o livro do profeta Isaías e hoje especificamente refletiremos sobre o texto de Isaías 43, 1 a 28. Nesse capítulo, expressando de forma clara essa mudança que ocorreu a partir do capítulo 40, o profeta mostra, de um modo incisivo e patente, o tom dessa segunda parte do livro. Nesse texto, vamos encontrar evidências do amor de Deus para com seu povo. Isaías, nessa segunda parte do livro, que denominamos Redenção, nos revela de um modo mais claro o cuidado, o perdão que Deus concede ao seu povo e o controle de Deus sobre as circunstâncias de Judá, pois as suas ações revelam o seu caráter e o zelo que ele tem para com seu próprio nome. Deus mostra a sua posição de soberania pela bondade de tomar de volta o seu povo em demonstração da sua misericórdia. Foi o profeta Ezequiel que, anos mais tarde, mesmo com Israel ainda no exílio, destacou o amor de Deus para com seu povo como prova categórica da sua compaixão. Ele disse: "Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus de Israel." Ezequiel 20:44. Deus é exaltado quando ele humilha os rebeldes pelo castigo. Mas o nome dele é engrandecido também quando o pecador se humilha e se arrepende e ele lhe concede gratuitamente o perdão que só ele, como Deus, pode conceder. Em Ezequiel 16:63, nós encontramos exatamente essa mesma ideia. Deus é Deus porque ele é amor. A grandiosidade de Deus nós confirmamos pela maneira amorosa com que Ele nos abençoa. Nós que já vivemos nos dias da Nova Aliança, sabemos que Deus é amor, conforme nos disse o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Sabemos também, conforme a descrição de Paulo, que o amor é paciente. E sem dúvida alguma, a paciência ou longanimidade é um aspecto importante do amor de Deus. E essa foi a causa de Deus retardar o seu juízo contra Judá. O amor paciente de Deus foi uma qualidade divina mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Na verdade, desde os tempos iniciais, quando tirou Israel do Egito, e logo depois foi desobedecido, Deus demonstrou um amor paciente e perdoador. Como mencionamos anteriormente, Moisés, em Êxodo 34, 6 e 7, descreveu Deus nesses termos: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Sim, querido amigo, esse é o nosso Deus, que ao mesmo tempo em que é perdoador e paciente em amor, é ao mesmo tempo aquele que não cobre o pecado sem que haja um arrependimento. Em Naum, o profeta confirmou, no capítulo 1, versículo 3, a paciência amorosa de Deus e a sua justa justiça divina. Ele disse: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É claro, então, para nós que temos estudado a história do povo de Deus, sequencialmente, você que tem nos acompanhado no nosso programa, que textos como esse esclarecem o sentido do amor paciente de Deus. Quando a Bíblia afirma que Deus é longânimo, está dizendo que ele se demora em irar-se. A longanimidade não sugere injustiça. Deus ainda exige o castigo merecido pelo pecado, mas nem sempre castiga na hora da transgressão. E depois que castiga e perdoa, ele não se lembra mais dos nossos pecados e nos restaura. Por nossa redenção, gratuita e maravilhosa, temos novamente comunhão com Ele. Diante, então, dessas descrições do caráter divino, diante da redenção que o Senhor concede ao seu povo, é possível destacarmos como título para esse capítulo 43 a seguinte frase, a seguinte sentença: As evidências do amor de Deus para com seu povo. Esse é o título do capítulo 43, As evidências do amor de Deus para com o seu povo. Isaías 43, 1 a 28 é o alvo do nosso estudo, então. E ao introduzirmos esse tema, o amor de Deus demonstrado ao seu povo de Judá, fica patenteado a sua fidelidade, o seu compromisso com o seu povo, mas, sobretudo, com a sua própria palavra. Veja bem, Judá, durante a sua longa trajetória, demonstrou para com Deus total infidelidade, expressa em séculos da sua história como povo de Deus, um povo rebelde e incrédulo. Em muitas ocasiões, como veremos através das palavras de outros profetas, como, por exemplo, Ezequiel e Oséias, a nação do povo de Deus, essa nação de Judá, foi comparada a uma esposa, sendo Yahvé o seu marido. A infidelidade da mulher simboliza a idolatria do povo. Israel, primeiramente, mas depois Judá também, se envolveu com as nações pagãs e com seus falsos deuses. Fez oferendas e sacrifícios, até sacrificando seus próprios filhos aos ídolos. Uma vez que Judá já tinha um esposo, na pessoa do próprio Deus, as suas relações, as suas adorações com outros deuses, isto é, com ídolos, eram uma forma de adultério espiritual. Ao invés de viver grata ao marido, ela usou as bênçãos que Deus lhe deu para servir os falsos deuses. Os ídolos impotentes, porém, não valorizavam e não protegiam o povo. As mesmas nações que tiveram associações com Judá voltaram contra a sua amante. O Egito, a Assíria, a Babilônia atacaram, despojaram e deixaram Judá prestes a morrer. A triste ironia é que o pecador sofre nas mãos dos seus parceiros de crime. Quando os cristãos jovens ou até cristãos já maduros, eles se perdem e perdem tudo quanto tinham antes de reconhecer que os amigos do mundo não são verdadeiros amigos. Quantos já experimentaram isso? Que infelicidade! O diabo e os seus aliados oferecem liberdade, mas levam a vítima à escravidão. Estava sendo esta a experiência de Judá. Mas a história não termina dessa maneira, graças a Deus. Quem tem a Deus como seu Deus, um Deus de amor, tem um outro final de história. Mesmo depois de tudo que a mulher adúltera havia feito e depois da rejeição total pelos amantes dela, o marido a olhou e a tratou com compaixão e ternura. Não pela beleza dela, que já não a tinha mais, mas pela misericórdia dele, o marido tomou a mulher e a levou de novo para casa, renovou a aliança do casamento e prometeu cuidar dela. Essa história, que ainda não terminou, teve esse final parcial incrivelmente lindo. Deus perdoou o seu povo, o povo de Judá, e o restaurou a nação à terra prometida, à terra abençoada. O amor dele foi maior do que a feiura do pecado daquele povo infiel. Portanto, então, diante dessa história bonita, o princípio que podemos aplicar às nossas vidas pode ser descrito da seguinte maneira. Somente aqueles que fazem parte do povo de Deus experimentam o seu amor em seu favor. Eu vou repetir, essa é a sentença, esse é o princípio que surge desse capítulo 43, 1 a 28, quando nós o estudamos. Somente aqueles que fazem parte do povo de Deus experimentam o seu amor em seu favor. E nesse texto nós encontramos 5 evidências do amor de Deus em favor do seu povo. Em primeiro lugar, a primeira evidência do amor de Deus se vê na reunião que ele fará dos dispersos do seu povo, versículos 1 a 7. É impressionante nós percebermos que a afirmação de Deus é uma garantia para os exilados judeus. Foi ele quem escolheu Abraão e criou através dele aquela nação. E depois de todo o pecado do povo, foi ele quem os resgatou, foi ele quem remiu o seu povo, comprando-o para si mesmo. Em segundo lugar, essa afirmação de Deus é de segurança. Eles não precisavam temer. Quando passassem pelas duras situações da disciplina, poderiam ter certeza da sua companhia protetora. Nem as águas, nem o fogo, nada deveria causar temor a Judá. Em terceiro lugar, a afirmação de Deus demonstra e confirma o seu amor pelo povo que ele mesmo criou e originou. Em quarto lugar, Deus prometeu que traria de novo esse povo para a terra prometida, mas traria de novo para a terra prometida todos os que pertenciam ao seu povo, que estivessem aonde estivessem distantes, nos mais diversos locais, leste, oeste, norte, sul. De todos os lugares, Deus os reuniria novamente. Em quinto lugar, embora essa repatriação tivesse ocorrido, ou até ocorreria naqueles dias do retorno, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, os que pertenciam ao povo de Deus foram reunidos e ainda são reunidos também numa só família quando da vinda do Espírito Santo. E certamente todos nós estaremos juntos na vinda do Senhor, quando então, sem qualquer distinção humana, nos reuniremos para participar da mesa da ceia do Cordeiro. E a pergunta que podemos fazer para aplicação é se você tem certeza de que você participará deste bonito e festivo jantar. A segunda evidência do amor de Deus se vê na salvação que ele trará para o seu povo, versículos 8 a 13. É interessante ouvirmos e lermos o versículo 12. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e o serei para sempre. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer aquilo que eu faço. Querido amigo, nessas palavras, nós temos colocações muito objetivas. Primeiro, Deus reafirmou mais uma vez que os ídolos que os israelitas serviram, que os ídolos a quem as pessoas ainda hoje se curvam e servem, esses ídolos não são nada. Não conseguem prever nada, não conseguem agir para salvar os seus adoradores. Deus reafirmou em segundo lugar o seu amor pelo seu povo ao ter escolhido a nação como serva. É, como serva do Senhor. Em terceiro lugar, Deus reafirmou que não há outro Deus sem ser Ele. Em quarto lugar, Deus reafirmou a sua promessa. Ele prometeu salvá-los e, de fato, isso se cumpriria e se cumpriu. E em quinto lugar, Deus reafirmou os seus planos imutáveis. É, os planos de Deus são imutáveis. O que Ele disse, isso se cumpriria. Disse o Senhor, agindo eu, quem o impedirá? Querido amigo, essa é a segurança que podemos ter no nosso Deus. Por isso, a terceira evidência do amor de Deus se vê na realização de novos favores para com seu povo. Versículos 14 até 21. Nesses versos, nós encontramos uma verdade muito marcante. Porque Deus é Deus de amor, porque Deus ama o seu povo, novas certezas Deus daria ao seu povo no exílio. Primeiro, Ele levantaria um inimigo contra a Babilônia para derrotar e castigá-la por seu orgulho. E isso de fato ocorreu quando a Pérsia derrotou e conquistou os babilônicos. Tudo aquilo que antes era o Império Babilônico foi conquistado pela Pérsia. Segundo, como prova da sua ação amorosa, Deus pediu que Judá se lembrasse do grande livramento que ele tinha proporcionado quando derrotou completamente os egípcios, fazendo-os submergirem nas águas do Mar Vermelho. Judá, que tinha se associado ao Egito, teria que se lembrar de que Deus já os tinha derrotado. Em terceiro lugar, ele pediu que o seu povo se esquecesse do passado e ficasse atento para as coisas novas que ele faria para beneficiá-los. Ele, Deus, através do seu servo Ciro, os traria de volta para a terra prometida. Então essas ações novas afetariam a própria natureza de que de uma certa forma se prepararia para a volta de Judá do cativeiro. E em quinto lugar, não só os campos e as colheitas, não só as águas abundantes para dessedentar do povo seriam percebidas, mas também os animais louvariam o Senhor pelas bênçãos concedidas ao seu povo. Ora, diante desses novos fatores, só podemos celebrar e louvar o nosso grande e amoroso Deus. Então, a quarta evidência do amor de Deus se vê na cobertura que ele deu pelos pecados do seu povo. Versículos 22 a 25. O perdão que Deus concede, querido amigo, ao seu povo, é um perdão especial. Mesmo com o cansaço deles em servir o Senhor, mesmo que eles tivessem que prestar-lhe culto e apresentar-lhe sacrifícios e por isso o negligenciavam, o rejeitavam, Deus tinha todos os motivos e não se cansou deles, não se aborreceu deles de modo definitivo. Deus estava sempre pronto a perdoá-los e de fato os perdoou. E em quinto lugar, a quinta evidência do amor de Deus se vê na justa disciplina que ele aplica ao seu povo. Versículos 26 até 28. E assim concluímos o capítulo 43. Deus é amor, mas Deus é justiça. É. E porque Deus é justo, e por Deus ser justo, ele permitiu que o seu povo sofresse nas mãos do inimigo a dura disciplina do exílio. Mas o que se destaca na pessoa de Deus é que ele se abre para ser questionado, para ser julgado por todos quantos não concordam com seu justo juízo. Porque ele é justo e é amor, ele pode se expor ao nosso julgamento. Querido amigo, como é que nós podemos concluir um estudo como esse? Fazendo também algumas perguntas. Você tem se sentido injustiçado pelo Senhor? Você tem apresentado a Ele as suas reivindicações? Você confia na justiça divina? E no amor de Deus? Você confia e tem certeza desse amor? O povo de Judá estava sendo convocado para crer nesse Deus que os amava e os ama infinitamente. Creia. Creia você também que está me ouvindo agora. Deus te ama muito mais do que você merece. Estreite então o seu relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.